Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Papini, esse aqui é o Rogrão Cast, episódio 18 do Rogrão Cast. Eu não sei se vocês perceberam, mas semana passada não teve Rogrão Cast, porque... Ah, bem, eu vou explicar aqui rapidinho. Meu sogro tem uma floricultura, e assim como os filhos dele, eu também sou um, como é que eu posso dizer, um funcionário coringa. Então eu meio que trabalho sem descanso, mas sou recompensado, obviamente. Em dois dias, na terça foi, na quarta, um dia antes do dia do Dia dos Namorados, eu trabalhei 32 horas em dois dias. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Praticamente não descansei e foi uma parada simplesmente surreal. Graças a Deus deu muito movimento, foi uma loucura. Se eu não me engano, eu não tenho certeza desse dado, mas eu tenho quase certeza, foi o melhor Dia dos Namorados lá pra gente, foi muito movimentado, foi muito bom. Então eu fico... vem uma sensação de dever cumprido, tá ligado? Uma sensação de, caralho, eu consegui, foi bom, valeu a pena esse esforço, entendeu? Porque, pô, você tá vendendo bem pro meu sogro, tá vendendo bem pro minha namorada, então eu tô feliz, né? Tá ótimo, foi muita correria, foi muito, muito, muito bom. Eu fiquei lá pegando pedido online, basicamente, e montando parte do pedido, imprimindo... os cartões de, né, que o namorado dá pra namorada, ou a namorada dá pra namorada, ou o namorado dá pro namorado, vocês entenderam, né? Por aí vai. Então, parece que é pouco, mas o volume é muito grande, e tipo assim, eu tenho que rapidão ali fazer o cartão ficar o mais apresentável possível. Não vou imprimir de qualquer forma, eu tenho que deixar de um jeito que agrade ao máximo e fique bom dentro do cartão especial na impressora. Eu também cheguei a atender alguns poucos telefonemas, mas atendi. E teve um momento nessa correria aí que, infelizmente, olha o que aconteceu. A gente estava usando três computadores. Desses três computadores, na verdade, no total eram seis, mas para pegar pedido, estavam usando três. Um desses três computadores, cada um tinha uma impressora, não sei... por que que não tava usando só em uma? Enfim, acho que era pra não dar problema, não sei. Mas aí, num desses computadores, a impressora simplesmente morreu, velho. Morreu. E o meu sogro, ele tava tão correria no dia, que ele falou assim: não tem como eu parar agora pra mandar consertar. Eu vou ter que comprar uma. Aproveitar que a impressora já tava ruim também e falar: vou comprar uma. Beleza. Saiu da correria na loja, foi comprar a impressora. Voltou. A impressora, por algum motivo, ela não tava conseguindo instalar, tava dando problema na instalação do driver. Eu nem cheguei a olhar na hora, não, mas meu cunhado entende o computador e ele tava tentando resolver e... Bem, não tava dando, não tava instalando o driver. Aí meu sogro ligou pro lugar que comprou a impressora: tem como vocês virem aqui pra dar uma olhada e tal? O cara foi lá, todo atencioso e tal, só que quando o cara foi mexer, eu não sei o que o cara fez, que eu não sei se pode ser sido coincidência também. O cara mexeu lá, velho, no meio do Dia dos Namorados, velho. Não foi nem no dia anterior. Foi no meio da correria, na hora tava explodindo de pedido. Por volta de meio-dia, o cara simplesmente puxou algum cabo lá, velho, que eu não sei qual, no emaranhado de cabos que tem lá. O cara tirou toda a internet da loja. Aí o bicho pegou. Porque... o forte lá é o site, né? A venda online. Então, como é que você retira pedido sem internet? Aí o bicho pegou. Meu sogro já virou pra mim: Matheus, vai em algum lugar e compra esses cabos de dados aí, velho. Aliás, cabo de rede. Ele queria especificamente dois de 15 metros. Eu não sei porquê, eu não sei se na correria ele mandou eu comprar, porque eu não sei. Só sei que eu tive que sair pra comprar esse tal de cabo de rede. E como BH é uma roça grande, eu tive que, na Savassi, o polo comercial da cidade, eu tive que ir em 5 lojas pra achar uma loja e conseguir fazer cabo de dados, vamos dizer assim, ao tamanho que eu quero, entendeu? Porque só tinha 5 metros o máximo. 5 metros, 5 metros, 5 metros. Não tinha um tamanho que eu... Ah, eu quero esse tamanho aqui, foda-se, entendeu? Não tinha. E aí eu cheguei na loja, depois que eu deu na minha quinta tentativa, eu cheguei na loja. Aí a moça falou, olha, eu posso cortar e crimpar aqui pra você na hora, só que vai demorar uns 20 minutinhos. E eu tava ali do lado da Praça da Savassi, do lado ali, na... Ah, vale a pena, né? Vale a pena divulgar. É InfoShop, eu acho. Do lado ali da uma lojinha vermelha, do lado da Feira Shop ali, na Cristóvão Colombo. Muito boa. O atendimento lá bom e rápido. Aí a moça falou assim, olha, eu tenho 20 minutinhos aqui que, pra fazer o serviço, se você quiser esperar. Eu falei, ah, beleza. Como tava meio que na hora do almoço, eu falei, ah, às vezes eu como um hambúrguer rapidão no McDonald's ali, né? E tá de boa. Na hora que eu chego na Praça da Savassi, eu me deparo com uma grata surpresa. O que que tava acontecendo? A 98, coincidentemente, tava fazendo aniversário no dia, se não me engano, 50 anos. Não tenho certeza, não. 98 tava fazendo aniversário no dia. E eles estavam com um estúdio móvel na Praça da Savassi. Com telão. Com palco. Tava... O McDonald's tava em reforma. Aliás, tipo assim, acabou que eu nem comi nada. Porque eu fiquei lá vendo os caras gravando. Aí tava a galera do 98 Futebol Clube. Que é um... Pra quem não é de BH, é um programa de muito sucesso, muita audiência aqui em Belo Horizonte. Que é... Passa no horário do Pânico, né? Ele concorre com o Pânico no Jovem Pan aqui. Mas ele fala, foca mais em futebol. E eles fazem de vez em quando umas paródias, umas musiquinhas... Que bomba muito. E às vezes, provavelmente, você já deve ter ouvido essa, alguma dessas musiquinhas que eles já fizeram. Geralmente zoando algum time. O que acontece? Se o Atlético ou o Cruzeiro perdem no domingo, na segunda tem musiquinha. Ou no sábado, né, no final de semana. Ou até mesmo na rodada, né? Às vezes tem musiquinha na quinta ou na sexta. Pro time que perdeu na quarta ou na quinta. Por aí vai, vocês entenderam, né? Quem perde tem musiquinha. É, virou tradição. E os caras são gênios. Os caras fazem músicas, sempre paródia, com tudo. E às vezes essas paródias bombam. Entendeu? E às vezes eles fazem com o Flamengo, porque, querendo ou não, o Flamengo tem audiência, tem torcida no Brasil inteiro. E não vai ser diferente aqui em Minas. Já fez pra seleção, pro Corinthians. E aí acaba que dá uma bombada, assim, pra fora de BH, né? Vamos dizer assim. Os caras são muito bons, tem vários imitadores excelentes lá, os setoristas são ótimos, e, enfim. E aí eu fiquei vendo os caras gravando o programa, falei, nossa, que legal e tal. E do lado de fora, porque os caras estavam gravando dentro de uma van, num estúdio móvel, né? E aí o telão tava soltando, vamos dizer assim, o áudio do programa e o vídeo do programa pra quem tava do lado de fora. E nem tava tão cheio assim não, sabe? Correria na hora do almoço ali, não tem como a galera ficar parada ali pra ver, entendeu? Mas foi legal, velho. E aí do lado de fora, tava a galera toda que faz o programa Ricardo Amado. Que é depois, logo depois do grafite. Aí tava lá o pessoal que, tipo assim, porque pra quem não sabe, eu já fui um ouvinte assíduo da 98. Tipo assim, assíduo, o que eu falo é assíduo mesmo. De 8 horas da manhã ligar o rádio, até mais cedo, às vezes, e terminar de desligar só 6 horas, 7 horas, que era quando terminava o grafite, que a programação da 98, até aí, na época, era até aí, depois era só música. Tinha o Hora do Brasil? Voz do Brasil, e depois era só música. Então, tipo assim, toda a programação da 98, eu ouvia todos os dias, de segunda a sexta. Que era, de fato, só segunda a sexta. Então, tipo assim, eu não perdi absolutamente nada da programação da 98, nada. Era a época que eu trabalhava no escritório de advocacia. Meu trabalho tinha uma boa parte do trabalho que era muito repetitiva. Então eu consegui ouvir e fazer o serviço. Eu já dominava o serviço, então eu consegui ouvir e fazer o serviço. Então era... Acordava cedo, já ouvindo 98 Esportes, que era um programa de esportes. Aí depois vinha o... Central 98, que era de 10 a meio-dia. Aí depois, 98 Futebol Clube, que era de meio-dia às 2. Às vezes eu perdia parte do 98 Futebol Clube. Por quê? Porque às vezes eu ia almoçar... Às vezes não, quase sempre. Tipo, 90% das vezes eu ia almoçar em casa. Eu tinha essa... esse luxo de trabalhar perto do serviço. Aliás, trabalhar perto de casa. Então, às vezes no almoço ali, conversando, a maioria das vezes eu tava de fonezinho ali, escutando baixinho e tal. Às vezes até ligava na TV, porque os caras têm essa plataforma toda que é TV, internet, rádio, estão em tudo, vamos dizer assim, aplicativo, então dá pra ouvir em qualquer lugar, vamos dizer assim, os caras tinham canal na net e tal. Às vezes eu perdia parte do programa, assim, mas geralmente no caminho de ida e caminho de volta e no escritório eu tava sempre ouvindo. E depois do 90 Futebol Clube tinha o Ricardo Amado, que era de 2 às 4, acho que era isso. Aí de 4 às 5 tinha um horário vago que ficava tocando só música, que aí era a hora que eu parava pra lanchar, trocava uma ideia com o pessoal do escritório, assim, né, naquele lanchezinho de 20 minutos, 25 minutos ali. E às vezes eu até ouvia uma música, ou descansava mesmo, né, porque às vezes sua mente tá ali ouvindo uma pessoa falando o tempo todo, você fica meio... E aí, 5 horas, começava o grafite. E como é que as coisas são, né? O grafite, ele era o programa que eu tinha mais pé atrás, assim. Porque é um programa muito famoso aqui em BH. Talvez seja um líder de audiência da 98 até hoje. É muito, muito famoso. Que ele é o Caju da dupla Caju. Já mudou de formação algumas vezes, mas hoje em dia é o Caju da dupla Caju e Totonho, né? O Caju, pra mim, é um... Não tô exagerando, não tô fazendo graça, não tô sendo irônico. Pra mim, não tô zoando. O Caju é o melhor humorista de Minas Gerais. Esse cara já me fez quase demitido, de tanto que eu já ri desse imbecil. O Dudu, que era o Dudu da, pra quem conhece, Dudu Galo Doido, que era da bancada Autora do Esporte, já tocou no Easy Riders, pra quem é um pouco mais velho aí, teve uma banda antiga que fez, teve música em novela da Globo. E é o Dudu, né? O Rafael Mazzi. Já foi do Multishow, aliás, não sei se ele ainda é, né? Mas na época ele participava do Multishow, fazendo alguns programas lá e tal. E o Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo Rodrigues, além de participar do grafite, ele é músico e tal. Muito bom músico, inclusive. E é isso, o programa são esses 4 caras. Às vezes aparece lá o Ceguinho, o Magela, que já participou do grafite há muito tempo. E às vezes aparecem outros caras, mas o grafite é engraçado. Quando eu comecei nessa rotina de ouvir 98, não, meu, tipo, o podcast já foi pra outro assunto aqui, mas enfim. Quando eu comecei com essa rotina de ouvir 98 de segunda a sexta, que era, isso durou quase 2 anos, essa rotina aí, era isso. No começo eu não ouvia o grafite, eu tinha preguiça do grafite. O que que acontece? Quando eu já desligava do Ricardo Amado, que terminava 4 horas, às vezes o trabalho estava meio agarrado ali, porque era o escritório de advocacia que eu trabalhava, era o escritório de advocacia de volume. Então é sempre muito trabalho. Nunca tinha nada, nunca conseguia ficar sem nada pra fazer, entendeu? Então às vezes eu tava numa correria ali, fazendo uma coisa ali, e às vezes eu já vi, já era 5h20, 5h30, eu falei, agora já era. Não vou ver esse programa não. E aí... Eu tinha um preconceito com grafite. Eu não sei o que que é. Que aí eu comecei a ouvir. Devagarzinho, falei, ouvi e tal. Aí eu vou dar uma chance pra esse programa. Aí eu ouvia. E às vezes começava a dar risadinha. E sabe como é que é programa de rádio, né? Principalmente o Ricardo Amado era assim. É um negócio de rotina. É todo dia a mesma coisa. Vai mudar uma piadinha ali, o comentário, o assunto do dia. Mas é... Quase sempre, vamos dizer assim, 99% das vezes, é uma rotina. Tem um quadro ali, depois fala daquela coisa, aí tem a piadinha, merchan, a musiquinha, sabe? Assim, sempre tem... Quem escuta rádio sabe. É um padrão. As pessoas começam falando, aí tem seus bordões, né? Aquela coisa toda. E o grafite, eu comecei a ouvir um dia, aí eu falei, pô, legal, hoje tá bacana. Aí começava a ouvir no outro dia, tá. E aí eu comecei a ouvir, aí tinha dia que eu dava pala de rir, aí tinha dia que eu já ria mais, e mais, e ia mais ainda. E, cara, do programa que eu tinha preconceito virou pro programa que eu dou mais risada. Pra mim o grafite é o melhor programa da 98. Hoje em dia, como atualmente eu não tenho um trampo fixo, eu trabalho de casa e às vezes eu trabalho... Enfim, eu tenho várias funções. Às vezes não dá pra eu ouvir o programa. E também, hoje em dia, agora eu migrei muito pro podcast. Mas o único programa que, às vezes, quando eu vejo que tá 5 horas, e principalmente quando eu tô no carro, eu falo, velho, eu vou ouvir, é o Grafite. É um... Cara, que programa sensacional. É muito bom. Eu tenho certeza que a primeira vez que eu ouvi você falar, cara, não é possível que você escuta isso. Não é possível que você escuta essa merda. Mas, depois que você vai ouvindo, uma vez, duas vezes, você começa a gostar e gostar. E o pessoal tem um público fiel. O Grafite tem um público fiel. E eu achava legal que o Grafite é o programa que eu mais participava. Eu não sei porque me dá mais vontade de participar. E, não, eu tenho várias vezes assim que eu tenho participações no Grafite, assim, de mandar mensagem e o pessoal ler. Eu lembro quando eu criei um meme no Grafite. Mandei uma mensagem lá e a galera riu na hora lá e o público começou a mandar, vamos dizer assim, a ideia de piada parecida e começou a não viralizar, né? Mas dentro da galera que participava, a galera começou a participar desse jeito. E aí meio que virou, não sei, um marco lá. Foi engraçado. Então foi isso. Por isso que eu não consegui gravar pra semana passada. Aí você deve estar perguntando assim, porra, mas quinta e sexta você não trabalhou. Quinta, por incrível que pareça, eu trabalhei. A tarde toda, que é a hora que eu gosto de trabalhar, eu trabalhei. Aliás, estamos gravando esse podcast hoje numa terça-feira, 18 de junho, tá? De 2019. Mas, na quinta-feira eu trabalhei muito, teve muita entrega por fora e eu não consegui gravar. E na sexta também tive outros afazeres e também teve visita aqui em casa, então não deu pra gravar. E aí, no sábado e domingo é impossível. É porque, primeiramente, é o único dia que eu consigo ficar com minha namorada, velho. Assim, que eu consigo ficar mesmo com ela. Meio da semana, às vezes, eu busco ela lá, a gente se vê em alguns momentos, assim. Às vezes, eu tenho que ir lá na loja, alguma reunião, ou pegar algum serviço, alguma coisa assim. E aí, a gente dá e vê um pouquinho, mas sábado e domingo é religioso, cara. E sexta-feira de noite, não tem como. Se eu não ficar com ela esses dias, eu não fico dia nenhum. Então, eu tenho que ficar com minha namorada. Eu não vou dar prioridade pro podcast, vocês me desculpam. Mas se eu tenho de segunda a sexta pra gravar, eu vou gravar de segunda a sexta, não vou gravar no final de semana, praia. E aí, pela primeira vez, a gente ficou sem um podcast essa semana, mas eu acho que deu pra entender. Foi uma correria simplesmente insana. Deixa eu ver aqui, eu tenho anotado de que horas até que horas que eu trabalhei. Que eu trabalhei, sem contar a hora, tipo assim, que eu acordei, eu fui a pé pro trampo, então a hora trabalhada. No primeiro dia foi de 8 da manhã a 1 da manhã. No segundo dia foi de 6 da manhã a 10 horas da noite. E detalhe, esses dias todos, os outros funcionários podiam parar e tal, mas como, não é que eu sou da família, mas como sabe que eu sou, porque por exemplo, se você tem uma empresa familiar aí, se você tem um funcionário pra cobrir o almoço do outro, você tem que deixar os seus familiares, porque, tipo assim, eles não vão te processar, eles não vão ficar puto, fazer uma, sabe, intriga. Porque você tá ali, sabe, tipo, não tem como explicar, mas acho que você entendeu. Os filhos, principalmente, a minha namorada foi um absurdo, essa menina, não sei como é que ela tava de pé, a minha cunhada também. É muito puxado. Eu não sei como é que o meu sogro e minha sogra também dão conta. Eles não são velhos, mas eles são mais velhos do que eu. Eles são até novos. Meu sogro, ele tem uma vida muito saudável, então acho que só por causa disso que ele dá conta. Ele é novo, ele é bem mais novo que meus pais, mas ele, sabe, é uma pessoa que ele tem uma vida muito saudável, então acho que é por isso que ele dá conta, porque essas épocas especiais, assim, vamos dizer que o Dia dos Namorados é o Natal lá da loja, entendeu? Então, eu acho que é muito puxado, mas vale a pena, entendeu? Dia das Mães também é. É muito bom o movimento, mas o Dia dos Namorados é incomparável. Incomparável. Cara, eu lembro da sensação de eu chegar em casa. Eu acho que tava no intervalo, eu não lembro ainda direito. O Cruzeiro tava jogando com algum time, acho que foi contra o Fortaleza agora. E aí eu tava até brincando com meu sogro, porque o Fortaleza tinha abrido o placar, e o Cruzeiro depois empatou e tal, e ele é cruzeirense. E o Cruzeiro tá numa fase, e eu sei que a zica do Rogrão Cast pegou, que o Cruzeiro tá numa fase desgracenta, e espero que continue. O Cruzeiro tava perdendo, depois empatou, mas no final do jogo perdeu. E aí, nesse intervalo de... acho que intervalo do jogo, não tenho certeza, eu saí, eu saí da loja e fui pra casa, né? Acabou a jornada, vamos dizer assim. E a primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho, né? Um banho quente. Falei, cara, eu vou falar pra vocês. É muito gratificante a sensação de você entrar no chuveiro e só ficar, tipo, parado assim. Porque, na verdade, eu não tive reação, na verdade. Eu deixei a água caindo, assim, acho que eu fiquei 10 minutos, assim, meio que sem raciocinar, assim. E aí, voltando aqui um pouco, na Praça Savassi, se você quisesse ir lá interagir com o pessoal da rádio, a galera que faz os outros programas que estavam lá esperando pra fazer o Ricardo Amado, eu podia, mas eu tava tão zoado, eu tava tão fudido, eu tava com... Não que eu tava com olheira, não é isso, mas eu tava tão... Tava parecendo um zumbi. E eu não queria... sei lá, eu falei, vou ficar aqui no meu canto e quase morrendo. Porque é isso, eu não tava conseguindo reagir ao ambiente externo. Sério, teve um momento no meio dessa loucura dos desnamorados que eu tava trabalhando ali naquela coisa louca lá e uma menina falou uma parada comigo que eu juro por Deus, eu perdi pela repetir 4 vezes que eu não tava conseguindo raciocinar. Não tava conseguindo. Parecia que eu tava fazendo até graça. Eu falei, você vai me desculpar, eu não tô conseguindo entender o que você tá falando. Eu tava com, tipo, um cansaço mental, tá ligado? Eu fiquei muito de cara. Eu tive que parar, assim, uns 10 minutos, assim, pra voltar, assim, porque eu tava. Sei lá, eu não tava conseguindo raciocinar. Eu não sei. Pode parecer frescura, mas não é, velho. Eu dormi, sei lá, 3 horas na noite. E comendo, assim, o que tinha, o que chegava lá de rango, que às vezes minha sogra pedia pra galera toda, pra todos os funcionários e tal, e às vezes você comia trabalhando, os outros não, paravam, relaxavam, ia ver o WhatsApp, alguma coisa assim, lá não. Eu e as meninas, né, as filhas do meu sogro não paravam, entendeu? E, enfim, aí o banho é um banho, acho que gratificante, assim, porque eu não conseguia pensar em nada, não é que eu não queria pensar em nada, eu não conseguia pensar em nada. Eu ficava, tipo, olhando. Eu lembro da sensação da água batendo nas costas, eu só olhando, assim, pra frente. E a água caindo. Eu falei, nó. O ideal seria eu deixar aquelas cadeiras de praia, sabe? Debaixo do chuveiro. E ficar ali, ó, uns 50 minutos. Ah, foda-se o planeta. Tá gastando água? Tô gastando água, mas foda-se. Foda-se também. Tô nem aí. Eu ia deixar ali a cadeira de praia e deixar só a água caindo ali e eu só refletindo. Eu tenho certeza. A minha teoria é de que no banho a gente tem as melhores ideias. Pelo menos as melhores ideias. A ideia do podcast, por exemplo, eu tive num banho. Não que seja a minha melhor ideia, mas foi uma ideia. Porque eu acho que a gente... É o único momento que a gente para pra pensar. Tá ligado qual é? A gente realmente para pra refletir. A gente fica só, pelo menos a maioria das pessoas, eu imagino, a gente toma banho sozinho. É a gente ali, é o momento que a gente tá fechado num lugar, a gente sabe que não vai entrar ninguém. A gente para e reflete. Tipo, a maioria dos banhos meus são demorados porque eu fico parando pra pensar, eu penso na vida, eu fico... Eu meio que que eu organizo minhas ideias, tá ligado? Eu uso pra isso. Porque eu tenho... Eu já falei aqui dezenas de vezes aqui no podcast, eu sou viciado em games. Então, no meu tempo livre, eu não vou ficar parando pra pensar, eu não vou parar pra ler livro. Às vezes até um Netflix ou um YouTube, mas 90% das vezes eu vou estar jogando. O que eu gosto de fazer? E acabou, é o que eu gosto de fazer. E é o único momento que eu paro pra refletir, que eu acho que isso faz muito bem, às vezes, organizar as ideias, organizar tudo, é um banho. E ó, se eu não me engano, acho que o Arthur Petri falou isso no podcast dele uma vez. Pode ser que eu esteja viajando, mas eu acho que foi o Petri. Ou às vezes eu posso até ter que eu tenha entendido errado, mas o Petri falou uma vez, na teoria dele, que... eu acho que entendi errado, mas vamos lá, eu vou soltar essa teoria aqui. Pode rir, foda-se. Ele acha que o vapor quente da água, ele entra nos seus... Caralho, eu tenho certeza que... É uma teoria muito escrota e eu acho que eu devo ter entendido errado o que ele falou e eu devo ter pensado que seja isso e, enfim. O vapor quente da água ele entra no seu, sei lá, de alguma forma no seu cérebro, e o seu cérebro expande, tá ligado? E por isso você consegue organizar as ideias. É óbvio que isso não faz sentido. Mas ele pelo menos encontrou um sentido pra ter. Eu não sei se é com todo mundo isso, mas eu tenho muita ideia no banho. Muitas vezes eu deixo o celular do lado ali, porque eu consigo pegar o celular e anotar ali mesmo, entendeu? Ou às vezes de gravar um áudio, alguma coisa assim. Eu não sei. Aí essa teoria dele, pelo menos, ela casou com esse sentido de ter tanta ideia no banho. Eu não sei se é o barulho da água, eu não sei, tá? Eu não sei. Mas você consegue ter muita... às vezes não é ter ideias novas, mas às vezes organizar uma coisa, achar uma solução para uma coisa que tava... algum problema que tava pendente, alguma coisa do tipo. Você consegue. Às vezes minha imaginação é... No banho ela funciona muito bem. Às vezes ela vai longe. Nossa, às vezes eu tô, tipo, vendo minha vida daqui a 15 anos, assim, sabe? É muito louco isso. É meio loucura isso. Enfim, o título do podcast vai ser Dia dos Namorados. E eu vou começar a falar do Dia dos Namorados só agora. Assim, óbvio que antes eu tava falando, mas eu não tava falando de fato no Dia dos Namorados. Eu tava falando de fato de como eu trabalhar no Dia dos Namorados. É diferente, né? Mas, cara, o Dia dos Namorados, pra mim e pra minha namorada, pra quem não sabe, graças a Deus, amém, eu namoro em agosto? Acho que é 10 de agosto, eu faço 9 anos de namoro. 9 anos de namoro. Sim, estamos juntos desde 2010. Desde 2010. E a gente... como é que eu posso dizer... Uma vez a gente tava conversando, eu e minha namorada, a gente conversa muito, a gente é muito amigo. A gente é muito amigo. A gente pode dizer que, além de namorado, nós somos os melhores amigos um do outro. Eu não tenho dúvida disso. Porque a gente meio que gosta das mesmas coisas. No começo do namoro, não. Mas depois a gente começou a ter gostos parecidos, cada vez mais parecidos, cada vez mais parecidos. Vontades parecidas, e a gente faz meio que tudo junto, assim. Não é, a pessoa acha que, às vezes, eu tô sempre com a minha namorada porque, olha, coleira e coisa. A galera que fala isso é porque não namora. Mas, véi, ela é minha melhor amiga, véi. Eu sempre quero estar dividindo as coisas com ela, sabe? Tipo, às vezes eu tô vendo um vídeo, assim, eu já favorito porque depois eu quero mostrar pra ela. E eu não quero mostrar pra ela, tipo, vi aí. Eu quero mostrar pra ela e eu quero ver a reação dela. Não sei se vocês têm isso também. De que, não vou mandar pro pessoal agora. Quando eu tiver com ela, eu mostro. Eu quero ver a reação dela. Eu tenho muito isso. A gente compartilha de muita coisa igual, assim. De muito gosto parecido. A gente tá muito certo. A verdade é essa. Porque a pessoa que tá 9 anos juntos, ela tem que dar certo. Porque senão são 9 anos de sofrimento. Mas a gente dá muito certo. Graças a Deus. E a gente tava numa conversa, nossa. A gente conseguiu entrar em consenso. De que é dia dos namorados. Óbvio que cada um comemora do jeito que quiser, mas pensa comigo. Se é o dia dos namorados, por que que a gente não faz uma coisa pra gente? E não, eu vou te dar uma, sei lá, uma blusa e eu te dou um sapato, sabe? Essas coisas assim. E fica por isso mesmo. Troca o presente ali e fica junto no dia. Primeiro que a gente nunca vai ficar junto no dia. Porque, igual eu falo, vocês já sabem, não tem como a gente ficar junto no Dia dos Namorados. Porque o trabalho dela, e agora meu também, a gente trabalha no Dia dos Namorados. A gente tem uma Flora, namorado, Flor, vocês entenderam, né? Não tem como. Tanto que há anos a gente comemora, geralmente depois, né? Depois do Dia dos Namorados. Pode cair no domingo, na segunda, eu não sei que dia que cai o Dia dos Namorados, acho que é aleatório, né? Pode cair qualquer dia. A gente vai ter que comemorar depois, não tem como. E eu acho até bom, pra ser sincero, porque eu não tenho a menor paciência. Pensa aqui comigo. Se a gente não se dá presente mais, porque no começo a gente se dava, como a gente não se dá presente mais, a gente... sempre sai pra algum lugar diferente. A gente faz uma coisa diferente. Teve ano que a gente viajou pra Macaco, se eu não me engano. Foi no Dia dos Namorados? Eu acho que foi. A gente nunca comemora o Dia dos Namorados no dia. Então, às vezes, a gente comemora numa semana depois, no final de semana seguinte, ou na próxima, no próximo dia que encaixar que der. Se o Dia dos Namorados foi na quarta, a gente comemora na sexta, ou no sábado. Esse ano era pra gente comemorar na sexta, mas teve o aniversário do meu primo, então a gente comemorou no sábado. A gente foi num lugar que a gente adorou. Ali no bairro Lourdes, aqui em Belo Horizonte, chama La Vinícola. A gente acabou comemorando com um casal de amigo nosso, que a gente tem muita intimidade, então... coincidente, é a melhor amiga da minha namorada e é meu primo que eu, sei lá, eu conheço ele desde quando eu nasci. Então, a gente é muito... O que acontece? A minha namorada não virou melhor namorada. A minha namorada não virou melhor amiga da namorada do meu primo depois que a gente começou a namorar. Elas já eram muito amigas, antes da gente namorar. A gente namora meio que na mesma época. Assim, eu comecei a namorar minha namorada, logo meses depois, essa amiga começou a namorar. Então, aliás, a Alexia, que é minha namorada, ela fez eles ficarem juntos. Então, a gente namora desde os 15 anos, então era um tanto de pirralho, que achava que era gente. E, enfim, a gente dá muito certo. A verdade é essa, a gente dá muito certo. É onde que eu tava? Ah, é, a gente sentou nesse La Vinícola no Lourdes com esse casal de amigo nosso. Que eles também não tinham comemorado o Dia dos Namorados no dia, eu acho que não. Mas ele falou, ó, vamos comemorar no sábado e tal, a gente sabe que vocês não podem comemorar. Ah, vambora, velho. Perguntei pra Alexa se ela queria, porque a gente já tá 9 anos juntos. Você não tá ligado o que são 9 anos de Dias dos Namorados. Uma vez a gente comemorar com um casal de amigo nosso, não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Chegou num nível do namoro que o namoro fica leve. Tá ligado? Isso tem muita maturidade no meio, assim, sabe? Mas não tem aquela coisa de cobrança, de caralho. Por exemplo, teve épocas que ela tava apertada, ela fez uma dívida muito grande. Eu virei pra ele e falei assim, ó, Alex, não precisa de me dar presente, não. Ah, mas eu quero te dar. Eu falei, não precisa de me dar presente. Eu prefiro que você pague suas dívidas. Que você, sabe aquela coisa que talvez no começo de namoro não teria, e agora ela sabe que eu tô fudido de grana esse ano todo. Ela sabe que se um dia eu falar, Alex, a gente pode até sair, mas eu não tenho dinheiro. Eu sempre dou prioridade pra gastar com ela, com a gente, aliás, não é com ela, com a gente. Sempre, desde o começo do namoro, eu sempre dei prioridade pra gastar com a gente. Então eu nunca, assim, já teve oportunidades, mas eu... Vamos dizer assim, quase nunca fico sem dinheiro pra gente... E a gente também... Ela também nem é uma namorada cara, graças a Deus. Qualquer coisa assim, ela é muito fácil de agradar. Graças a Deus, ela é igual eu falo, é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Então, ela é muito fácil de agradar. Então, às vezes a gente vai pra um lugar ali e tá certo ali, sabe? Um lugar que nem é tão caro e tá legal, ela não é a namorada que quer, sabe? Se ela, por exemplo, tem namorada que ela bateria no pé e fala, eu quero presente, acabou. Tem a maioria, eu acho, acredito, das mulheres que são assim. Não, eu quero presente, sair e acabou. A gente prefere ir para um lugar um pouco mais legal, diferente, que seja uma experiência gratificante pra gente, do que comprar um relógio, sabe? Um presente e ir para um lugar e gastar mais dinheiro ainda, sabe? A gente prefere fazer uma coisa que vai ser legal pra gente, uma experiência legal. Então, tá, todo ano a gente faz uma coisa diferente. Já teve uma vez que, olha, eu cozinhei pra ela, eu sou, não sou a negação na cozinha, não sou a negação. Eu consigo me virar. Se eu tiver a receita lá, os ingredientes, eu consigo me virar. Mas eu não tenho costume de cozinhar, entendeu? Tenho certeza que se na época que eu tiver o costume de cozinhar, eu vou ficar, não craque na cozinha, mas eu vou conseguir fazer algumas coisas gostosas, vamos dizer assim. Enfim, olha onde eu tô indo, velho. Tô viajando nesse podcast. Onde que eu tava? Ah, é. A gente sentou nesse La Vinícola no Lourdes. E, cara, que lugar gostoso. Que lugar gostoso. É um lugar diferente, literalmente diferente. Porque eu imaginava que seria um lugar que eu sentaria, o garçom via, perguntava o que eu queria. E, no final, das contas, eu pagava. Mas não. Você chega lá... O meu primo e a namorada dele, eles já foram lá. Então, ele já sabia como é que funciona. O lugar. E aí, eles já falaram pra mim, ó. É assim que funciona. Você vai lá no caixa, Não, primeiro você olha o cardápio, que se você quer, vai no caixa, pega uma ficha, depois você chama o garçom e entrega a ficha pra ele. É bizarro?
É.
Mas funcionou. É estranho, assim. É, mas eu acho que faz sentido o garçom perder. Eu acho que é interessante pra não ficar aquela... Tipo assim, porque o garçom, ele vai na sua mesa só pra pegar seu pedido. Ele não vai pra mesa pra você ficar perguntando e... Às vezes você pode até perguntar, ó, mas você já tá decidido, entendeu? Você não vai ficar lá, ah, mas eu quero... Sabe aquelas pessoas lentas que ficam decidindo na frente do garçom e ele perde muito tempo com isso? E às vezes, se você quiser uma opinião do cara, beleza, aí é outros 500. Mas, enfim, eu vou relatar aqui a minha experiência gastronômica lá, vamos dizer assim. Lá é um lugar que é o forte é vinho e risoto. É o forte deles. Eu não gosto de vinho, assim, eu não aprendi ainda a apreciar um bom vinho. Não tenho esse costume ainda, não. Pode ser que eu, mais pra frente eu tenha vontade de experimentar, mas no dia eu também tava dirigindo, eu falei, ah, não vou. E aí eu fui só no chá gelado mesmo, que eu adoro, que como eu tenho gastrite, eu não posso tomar refrigerante, é o meu refrigerante, quando eu quero tomar uma coisa diferente, pra mim é meu refrigerante. Então, aquele chá gelado ou de limão ou de pêssego pra mim é excelente. Eu tenho que falar pra vocês, cara. A gente pediu de entrada, a gente pediu um tal de panhoca. Eu vou ler pra vocês aqui que eu tô com um cardápio do negócio aberto, porque é uma das coisas mais deliciosas que eu já comi, eu não tô brincando. Que é uma panhoca artesanal recheada com uma burrata inteira, levemente tostada, como um vulcão de queijo. Nesse caso, a gente pediu de gorgonzola e filé, que é a panhoca artesanal recheada com filé mignon ao gorgonzola. Cara, uma das paradas mais absurdas que eu já comi, eu não tô brincando, não tô exagerando. O pão dos caras era muito, muito, muito bom. É uma bola, assim, um pão, né? Tipo, ó, bota no Google aí, panhoca artesanal, às vezes tem, não sei. Cara, é muito bom. Nossa, é muito, muito bom. Muito bom mesmo. R$36, não achei caro, tipo assim, não é... Pelo nível da parada, é um preço justíssimo, justíssimo. A gente pediu uma antipaste la vinícola, que é R$38. Esse eu já achei um pouco mais caro, mas é uma coisa mais sofisticada também. Igual eu falei, Dia dos Namorados, experiência. É uma tábua de frios exclusiva, que tem ramon serrano, salame italiano, queijo gorgonzola com melaço de cana, um canastra, um brie, acompanhado de tiras de focaccia e grissini de parmesão caseiro e exclusiva manteiga clarificada de pesto super leve. Cara, minha boca encheu d'água. É muito gostoso, mas a panhoca é melhor. Mas essa antipasto da vinícola também não fica muito atrás, não. Muito bom. A gente dividiu essas duas para nós quatro ali, ficou legal. Ficou legal. O certo deles é, assim, o que pega deles ali é o risoto. Eles têm 5 tipos de risoto. Tem o parmegiana, o costela de leitão marinada e assada por 12 horas desfiada sobre risoto de queijo canastra, de São Roque. Eu falei parmegiana? É parmegiano, né? Parmesão maçaricado, cremoso e crocante, só isso. É 22, esse riso canastra que é costela de leitão aí que eu falei é 24. Filé e funghi é 26. Que é escalopinhos de filé grelhado na manteiga, acompanhados do nosso exclusivo risoto de funghi extremamente cremoso. Ancho parmegiano trufado, que é um bife ancho de 200 gramas marmorizado e grelhado na manteiga, acompanhado do nosso famoso risoto de parmesão trufado. E o risoto de camarão, que é o risoto de camarão com molho pomodoro, queijo parmesão e alho poró crocante. Quem me conhece já sabe qual que eu pedi. Acho que as pessoas que me conhecem só pelo podcast... não sabem que eu sou simplesmente apaixonado com camarão. Eu sou louco com camarão, maluco com camarão. A minha namorada e a namorada do meu primo pediram esse filé e funghi. O meu primo, eu fiquei entre esse antiparmegiano trufado aí, que é esse 500, 200 gramas de ancho, mas eu não sou muito fã de azeite trufado, eu acho o sabor muito forte. E os dois eram 28, do camarão também. Eu pedi o de camarão, o meu primo pediu esse de ancho trufado. Acabou que eu experimentei o filé e funghi, achei bom, legal, gostoso. Gostoso, gostoso, por R$26. Porque ele vem numa cumbuquinha, que você acha que não vem nada, mas ele vem socado ali nessa cumbuquinha, na panelinha assim. Você acha que não vem nada, mas você vai comer, o trem não acaba não. E é bem gostoso, é bem gostoso. Então, eu acho que vale o preço, sim. Não é barato. É um preço, R$26 um prato. Não sei, eu acho um preço legal. Por uma coisa de qualidade. Esse anti-parmegiana trufado, eu comi... Dei uma colher, né, uma garfadinha pra experimentar. Achei muito forte o sabor. Eu não, igual eu falei, eu acho... O azeite trufado, eu acho ele rouba muito o gosto da coisa, assim. Não é ruim. Não é ruim. Mas o meu de camarão... Eu fiz questão de todo mundo experimentar. A namorada do meu primo não pode experimentar porque ela é alérgica. Mas a minha namorada e o meu primo experimentaram e eles falaram que de longe é o melhor. E de fato, de longe, é o melhor. Não tem comparação. É muito bom. Se você é de Belo Horizonte, vá lá. É um ambiente diferente, velho. Porque, pelo que eu tô falando aqui, parece que é um lugar super chique e tal. O único defeito que eu achei lá, sem brincadeira, foram as mesas, que elas são muito pequenas mesmo. É uma mesa redonda, assim, muito pequena. Pra quatro é muito pequena. Se fosse pra dois... Eu acho até ok, o lugar tava lotado, a gente chegou mais cedo, né, a gente chegou lá por volta de 7 e ficamos lá até 10 e tanto, papiando, né, véio? Papiando você vai falando, vai pede devagarzinho, comida e tal, e tem duas coisas lá, um defeito, a mesa eu achei muito pequena, o lugar é um pouco apertado, porque até onde me falaram ali, ele era um lugar pequeno, que foi que logo depois ele comprou o galpão do lado e cresceu um pouco mais, mas... Ele tá ficando muito cheio pra demanda. Então, tipo, esse lugar é um lugar que, pra uma noite mais fria, assim, um cara quer tomar um vinho. Diz que os vinhos, o valor não é muito caro. Eu não tenho, entendo de valor de vinho. Eu não bebo vinho, então não posso dizer. Mas é um lugar que fica muito cheio. Então, assim, se você gosta de um lugar, se você quer um lugar mais reservado, já não recomendo. Mas se você quer um lugar que você vai ter uma comida de qualidade, não tão cara e por um preço justo, é óbvio, não tão cara por um preço justo, e num ambiente... o ambiente é legal, assim. Não pode falar que o ambiente é muito bom e falar que o ambiente é muito ruim. Não tava muito cheio. Às vezes eu peguei o pico também, não posso dizer. Mas recomendo vocês irem lá, Vinícola. Tem um no Buritis que eu não conheço, não diz que é bom. Abriu depois, eu não sei. E tem o do Lourdes. É, o Buritis é muito mais longe. Pra mim, eu preferi ir no Lourdes. Eu não sei se tem reserva. Não sei se. Acho que não tem reserva de mesa. Acho que eles não trabalham com reserva. Mas tem uma coisa que eu não gostei mesmo, de verdade, assim. Porque as meninas estavam querendo uma sobremesa pra finalizar ali, né? E eles têm duas opções de sobremesa. Acho que três opções de sobremesa. Que é um cheesecake, que elas não são tão fãs, assim. Elas queriam dividir mesmo, assim. Era R$10. Por isso que eu não achei tão ruim, pelo preço, assim. R$10 você já imagina que seja uma coisa pré-pronta, né? Porque as outras duas opções eram creme brûlée e petit gâteau. Quando a gente tava trocando ideia ali, não sei por que veio o assunto de que a minha namorada falou que ela tinha vontade de experimentar esse creme brûlée, e eu também acho que ninguém na mesa tinha experimentado. Nunca tinha experimentado. Todo mundo já tinha experimentado petit gâteau. Vamos experimentar. Vamos pedir por R$10, né? A gente não pode esperar muita coisa também. Eu não sei como... Como que é servido. Eu imagino que seja quente. Veio um creme brûlée gelado pra mesa. Veio um creme brûlée gelado. Tipo como se fosse um... Não tava frio, tava gelado. Tipo sorvete mesmo. Então, assim, eu imagino que eles devem deixar uma... Deve comprar pré-ponto e deixar na geladeira. Eu acho que eles deviam esquentar, não sei. Eu não sei se eles esqueceram de esquentar. E foi um erro deles, porque a cozinha já tava fechando, tá? Ou eu não sei se lá eles servem assim. Não sei porque eu nunca comi, então eu não sei. Eu até tô combinando a gente ir no Paris 6 pra gente experimentar. Porque imagino que lá deve ter um creme brûlée de respeito. Então, eu não posso dizer, mas gelado assim eu não gostei. Eu não gostei. Agora, por R$10, se fosse uma coisa de R$25, R$30, eu ia achar bem paia. Eu ia achar bem, bem zoado. Por 10 reais, porra. Acabou que o preço de tudo, assim, por pessoa ali, deu por volta de 60, 65 reais. Você comeu uma coisa diferente, de qualidade, todos os ingredientes ali eram de muita qualidade, tudo chegou muito rápido, não teve demora, tudo foi muito rápido, achei bem interessante. Recomendo, vocês conhecerem, vai lá, vai um dia, chega cedo, porque senão não tem lugar, tinha muita gente na fila esperando, Então, recomendo bastante o La Vinícola, aí no Lourdes, perto ali da, acho que é o Udon, o japonês que tem ali. Não é São Paulo ali no Lourdes, ele é bem, bem perto da região central, é fácil de chegar, fácil de parar com carro. Recomendo bastante. E é isso, assim, voltando, né, porque eu viajei aqui, eu acabei contando meu Dia dos Namorados, nada a ver. Foi uma experiência legal, eu achei que seria interessante compartilhar com vocês aqui. Mas é isso, a gente não troca presente mais, porque acabou que estranhamente virou uma data muito comercial. Então eu acho que assim, se você namora há mais tempo principalmente, tenta sugerir isso, de fazer uma coisa diferente, uma experiência diferente, em vez de ficar trocando presente. Presente dá no aniversário, no Natal. No Dia dos Namorados, faça uma coisa pra vocês. Eu acho interessante isso. Eu acho que dá pra fazer muita coisa legal. Ai, ai. Nossa, tá dando podcast pra caramba. Mais de 50 minutos. Enfim, só queria falar também que a Copa América tá aí. E acho que alguma coisa do futebol feminino, que sacanagem. Copa do Mundo do futebol feminino tá rolando também. Mas eu não, infelizmente, eu não gosto de ver futebol feminino, acho muito ruim. Do mesmo jeito que eu não gosto de ver Série B, eu não gosto de ver Série C, eu não gosto de ver futebol ruim, eu gosto de ver futebol competitivo. Eu até vejo, tipo, finais, assim, sabe, se tiver Série B, assim, um jogo muito decisivo. Mas eu não gosto de ver qualquer jogo, assim, sabe. Copa América eu tô vendo todos que eu consigo ver, que eu tô na, que eu esteja em casa, eu consigo ver, pra mim, eu tô tentando ver todos. Ontem eu vi Japão e Chile, foi um jogo legal. Eu gosto demais da seleção do Japão. Pra quem não sabe, a seleção do Japão foi convidada pra Copa América. A seleção do Japão sempre teve carinho por ela, desde a Copa de 2002, eu sempre tive esse carinho. A seleção, ultimamente, ela é a seleção mediana, é inegável. Mas ela é muito organizada, taticamente. Muito organizada. Só que eu sinto que os jogadores do Japão não têm maldade. Eles são muito inocentes. Tanto na hora de finalizar uma jogada, dividida, de reclamar, de crescer pra cima do adversário, porque futebol tem isso, é inegável, tem isso. E a única vantagem da Copa América até então, eu não vi o jogo do Brasil, só vi os gols, tava no aniversário, como eu falei. A única, pra mim, a única parte boa da Copa América até agora, além dos jogos, duas partes boas, vamos lá. Uma é ver os estádios vazios, porque a senhora Comebol, como sempre fazendo merda, ela simplesmente colocou os preços caríssimos, e é uma delícia ver o estádio super vazio, muito gostoso ver o estádio muito vazio, porque esses babacas eles não têm noção do como é que é a qualidade de vida do brasileiro. O brasileiro não vai pagar 200 reais pra ver um Japão e Chile numa segunda-feira, 8 horas da noite. Não vai, esquece, não vai. Eu vou até ser rápido aqui no final, porque vocês já estão de saco cheio. Na maioria dos jogos da Copa América eu tô apostando. E se eu não me engano, até agora eu não perdi. Eu não tomei um red na Copa América. Até agora todos deram green. Todas as minhas apostas. Muitas delas com a ajuda do Quero Apostar. Que eles dão dicas de apostas no grupo do Telegram. Algumas foram eu que fiz, por exemplo, ontem do Chile, Uruguai. Uruguai e Equador, eu também fiz uma aposta por mim mesmo e também deu bom. E o mais legal, no dia, teve um dia desses aí que teve, tava tendo jogo do Copa América, e eu abri o Bet365, eu dei de cara com um jogo que tava interessante. Era a seleção das Ilhas Bermudas contra o Haiti. E a odd, né, a odd é o quê? É o multiplicador. Ou seja, quem tem a odd menor é quem é o favorito. Quanto maior a odd, maior o multiplicador. Ou seja, se você colocar R$2 e a odd for 20, o seu R$2 vai multiplicar por 20. Entendeu? É a lógica é essa. Ou seja, quanto mais improvável de acontecer, maior a odd. Quanto mais provável de acontecer, menor a odd. Certo? Beleza. A seleção de Bermudas, ela estava... O jogo já estava no meio, dá para apostar no meio do jogo. A seleção de Bermudas, ela estava com uma odd muito alta. Muito alta. Vou até ver aqui. A odd era de um multiplicador de 15 para a seleção de Bermuda ganhar do Haiti. Eu falei, quer saber? Eu coloquei uma aposta bem menor, obviamente. 1,50. Sim, quase nada, não é dinheiro de nenhum. Hoje em dia você não compra quase nada com 1,50. Eu falei, quer saber? Eu vou arriscar. Foda-se, se eu arriscar, eu perdi 1,50. Se eu ganhar, eu vou ganhar 1,50 vezes 15. Que dá exatamente R$22,50. Justo. Olha, vambora. E não é que acabou o primeiro tempo com a Ilhas de Bermuda ganhando de 1-0 do Haiti. Se terminasse o primeiro tempo daquele jeito ali, eu já poderia encerrar a aposta ali, que eu levaria pra casa R$11 ou R$12 por ali. Eu falei, não, eu vou seguir. Porque é isso aí. Eu vou seguir, porque eu não tenho nada a perder, literalmente. Eu tenho 1,50 a perder. Infelizmente, o Haiti virou partida e eu perdi. Mas, fique sabendo, quando eu tiver ganhando umas apostas assim com uma odd grande de mais de 10, pode ter certeza que eu vou trazer para vocês aqui e eu vou tirar onda com isso. Não é o tipo de aposta que eu faço, mas eu vou fazer, vocês vão ver. Então é isso, meus afilhados. Se vocês gostaram desse podcast, indique para um amigo que vocês acham que pode gostar. Por favor, indiquem mesmo. Peguem agora, você tá ouvindo agora, assim, ó. Você ouviu uma hora dessa merda e falou, véi, quê? Não vai ser só eu que vou ser feito de otário, eu vou ficar ouvindo uma hora de nada aqui. Eu vou passar pra outra pessoa também. Ou algum outro otário vai ter que ouvir também, não vai ser só eu. Então, você fala assim, ó, pro seu amigo, ô, olha isso aqui, olha como é que é bom, véi, escuta, por favor. Escuta até o final, nu é muito bom. Manda pra ele assim. Se terminar a amizade, é porque não é uma amizade verdadeira. Pense nisso. Me siga nas redes sociais, que é @MatheusPapini, MATEUSPAPINI, no Instagram e no Twitter, são os únicos que eu uso. Me indiquem lá a trilha sonora, a sugestão de tema, pode me ver a crítica, pode me xingar, pode ir lá bater um papo comigo, que eu vou bater um papo com você, não tem problema. Se quiser mandar um assunto maior, ou até hoje não recebi nenhum, mas uma história, alguma coisa do tipo, que pode ser que seja interessante aqui, mande no contato.papini@yahoo.com.br. Ajuda a gente também lá no PicPay, a gente tem a parceria com o PicPay. É só baixar o aplicativo lá e procurar Rogrão Cash. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Você vai ver os níveis de ajuda que você pode ajudar lá. Você vai ver, você vai entender. Até hoje eu tenho só um assinante no meu PicPay, que é o meu... Distrito Federal tá me ligando. Vamos lá, vamos ver o que é. Alô? É isso aí, todo dia. Até hoje só meu irmão que assina o meu PicPay. Então, se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, que a maioria das pessoas que me escutam são pelo YouTube, não esquece de dar o like. Se inscreve no canal aí, para não perder os próximos podcasts. Favorita, sei lá, o pessoal fala que é bom. Qualquer coisa aí. A gente tá com pouco mais de 4.500 inscritos. Quem sabe esse ano a gente bate 5 mil, hein? Seria interessante. Apesar de que quase todos os meus vídeos são desmonetizados, mas é legal falar que tem um canal de 5 mil inscritos, né? Forte abraço, até semana que vem. Desculpe por não ter podcast na semana passada e valeu, falou! Pois assim eles se sentem bem, mas tudo que é bom me lembra você. Vem comigo até o fim. Mudei minha história e foi melhor pra mim. Nem sempre que a vida me pede.